Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 11. Abençoada ilha de Cuba, direi muito pouco de teus aspectos, de teus costumes, de tua gente, de tua civilização, mesmo porque a nossa demora em tua bizarra capital foi curta com um sonho bom. Um epicurista diria que apenas tivemos tempo de mastigar um Havana, desses que fabricas aos milheiros e que fazem a delícia dos sumidores do bom tabaco. Belas cubanas de olhos rasgados e sensuais, acreditamos piamente nas coloridas descrições invejantes das nacionalidades gabam as vossas preciosas qualidades físicas, os vossos olhos ardentes, os vossos cabelos negros, a vossa graça incomparável e seductora. Nos 8 curtos dias que passamos em vossa pátria não tivemos a felicidade, a gostosa satisfação de vos contemplar senão de relance, por um acaso verdadeiramente providencial. Dizem outros que sois belas e irresistíveis, que dançais divinamente o saleiro, que possuís todos os encantos possíveis, e isto quanto bás para que dispenseis o desmaiado elogio dos que não te fortuna de confabular convosco. O Hiltor, por sua vez, contente-se em saber que Havana, com suas calhes irregulares, estreitas e pacatas, é uma pequena capital sem capitais, sobre cima de diversões populares, quase monotona, mas relativamente adiantada. Não se lhe pode negar certo progresso material e mesmo a ponta de civilização europeia. Encontram-se nela importantes estabelecimentos comerciais, grandes tabacarias que fornecem fumo e seus preparados a quase todos os mercados do globo, excelentes botequins, poucos hotéis. O célebre professor Agassiz, no roteiro de uma de suas excursões à América, diz que toda a arquitetura brasileira é pesada e sombria. Eu acrescentarei que no mesmo gênero são as edificações de Havana, o que não é para surpreender numa cidade antiga, onde se observa ainda o cunho tradicional da velha metrópole espanhola. Entre os monumentos arqueológicos notamos a secular catedral onde, e refere a Xônica, estão sepultados os ossos de Cristóvão Colombo. Vimos uma estátua de Isabel a Católica, num grande largo que tem o nome da Santa Rainha. Particularidade interessante. A pulação da vida por gelados, em consequência do calor excessivo e constante a que vive sujeita. Visitamos também, me esquecendo, os aquedutos que fornecem água à população da cidade. Todos eles vão despejar num imenso revoltório de período inteiriça, como os nossos diques da Ilha das Cobras, cavado no solo, formando uma espécie de tanque de grande capacidade para comportar muitos e muitos metros cúbicos d'água cristalina. O senhor onde se acha essa importante obra de engenharia, lembra, de relance, a Tijuca com as cascatas despejadas do alto de rochedos inacessíveis, ou com a extrema frescura de suas montanhas vê-escuras, debaixo de um céu límpido e azul. É um dos melhores passeios de Havana. A viagem até aí se faz em diligências puxadas a mulas, arriscando-se o touriste a chegar sem bofes ao fim da jornada longa e sem o atrativo das belas paisagens claras do Brasil. O sol é ardentíssimo em Cuba, entretanto, as diligências partem em Andechedade pela manhã, às 11 horas ao reservatório, onde não se encontram hotéis nem botequins. Sua-se por todos os porros e, no fim de contas, volta-se fatigado, com a curiosidade satisfeita, mas o corpo moído. Não falemos de coisas tristes. Quem já viu o passeio público da Bahia pode imaginar o de Havana. O mesmíssimo cemitério deserto e sombrio, o mesmíssimo abandono criminoso, avores colossais, meia dúzia de castanheiros decrepito, e um silêncio absoluto de arrepiar cabelos. Aos mingos costuma ir chorar perralho uma banda militar. Só então é que a gente se lembra que existe um passeio público em Havana. Lá Havana, de resto, é o que se pode chamar uma cidade pacífica, sossegada e sem atrativos. A impressão que ela deixa no espírito em avio esteruendes e ormente é de uma velha capital decadente, muito cheia de sol e poeira. Mas para que não fosse de todo ociosa e inútil a nossa visita a Cuba, aproveitamos o ensejo de ver uma de suas mais pitorescas e curiosas as cidades e matanzas, onde chegar depois de algumas horas de viagem costeira. Aí nos esperava o vice-consul do Brasil, excelente cavalheiro, cujo primeiro cuidado foi pôr à nossa disposição 20 e tantos carros de praça a fim de que não perdêssemos oportunidade de contemplar o majestoso panorama do Vale de Umiri, um dos mais belos do mundo, cerca de uma légua distante da cidade. Aos senhores vão ver um belíssimo trecho da natureza americana, como talvez não haja igual no Brasil, preveniu-nos o consul. É uma maravilha. E lá fomos, subindo e descendo morros, completamente alheios à atografia do país, cheia de altibaixos, lá fomos caminho de Monserrate, numa disparada única por montes e vales aos solavancos. Era quase noite quando parou o último carro, e corremos logo à tal maravilha que o diplomata recomendara. Aqui tem os aguarelistas motivo sensacional para uma tela rembranesca, crepúsculo. Céu pardo com uns tons de azinhavre muito vagos, aqui e ali, bordando nuvens. Embaixo a longa extensão côncava do vale, afundando-se como o leito de um grande mar, que tivesse desaparecido ver escuro, indistinto quasi a essa hora do dia. Defronte, no segundo plano, a sombra opaca de uma cordilheira, com a larga faixa de veludo cinzento elimita o cenário, confundindo-se com as tintas indecisas da planura sideral. E sobre tudo isso, uma tristeza rejujosa, um vago silêncio de abismo. Vê-se muito ao longe, de um lado da paisagem, rasgando o fundo nebuloso do quadro, uma nodô escarlate ao comprido, muito desenhada, muito escandalosa em meio de toda essa harmonia de cores esmaecidas. Há muito que o sol tombou na eterna circunvolução diurna. A sombra que se alastra, a pleiada fosforescente dos pirilampos, o silêncio absoluto que nos cerca cá tudo inspira respeito. E a gente esquece preconceitos e doutrinas para, instintamente, levantar uma prece à misteriosa força que rege o universo. Existe no alto da montanha a modesta capela de Ness, de Monserrate, sempre aberta aos crentes, muito branca na sua despretensão de nicho da aldeia, com a sua torrezinha triangular onde vão fazer ninho, no inverno, as andorinhas do vale. Caiu de todo a noite e no silêncio da estrada em broncas sinuosidades, regressamos para o hotel, cujo salão principal tinha agora o aspecto sumptuoso e dados os devidos descontos. Dão refeitorio de convento em dia de festa pachual. Mesa lauta, 20 variedades de vinho excelentes e tudo mais se faz ter não banquete finamente é organizado à moderna. O resto é fácil de imaginar. Brindes, urras, charutos finíssimos. E um sono reparador obrigado a pesadelo. Na manhã seguinte acordamos para outro passeio não menos agradável. Era preciso aproveitar o tempo do melhor modo possível. Cometeríamos indesculpável falta se não fossemos ver as cuevas de Bela Mar. Essas caprichosas grutas subterrâneas, verdadeiros palacios de cristal puríssimo, que se abrem terra dentro em toda a opulência de suas maravilhosas talagmites e estalactites. Era mais uma deliciosa surpresa que nos estava reservada. Ir a Matanzas e não ver as cuevas equivale a Roma e não ver o Papa. Cumprimos o nosso dever de viajantes, que não se contentam com a vaidade infantil tio de pisar solo estrangeiro. Cuevas de Bela. Entre os numerosos fenômenos que a geologia registra muitos, a que ainda estão por ser lucidamente explicados, por sua própria natureza complexa e profundamente científica. No terreno da geologia subterrânea, com especialidade, inúmeros são os problemas a destrinçar. E um dos mais curiosos e interessantes é, sem dúvida, a formação das cavernas, as escavações produzidas por agentes externos, pela infiltração natural da água no solo calcário, formando essas caprichosas pirâmides de cristal, que a ciência denomina estalagmites e estalactites. As cuevas de Bela Mar formam um dos mais belos panoramas que se podem imaginar. Figure-se um grande túnel aberto no subsolo e de cuja abobada pendem cristais multiformes, cada qual o mais surpreendente, alguns de tamanho admirável, enquanto do chão constantemente úmido sobem outros de igual estrutura, pontiagudos quase sempre, formando, às vezes, colunatas brilhantes, esplêndidos capiteis, tão caprichosamente dispostos que diam architectados por mãos humanas. A caverna prolonga-se a perder de vista, deslumbrante como um palácio encantado, à luz dos archotes, porque é impossível percorrê-la sem luz, e a cada passo uma nova exclamação de surpresa irrompe da boca do observador, espontânea e entusiástica. É com efeito encantador o aspecto das cuevas. A atmosfera é quase insuportável, apesar da umidade que se reflete das paredes da gruta. Um calor medonho de fornalha acesa é expressamente proibido tocar nos cristas. Um guarda empunhando um achote acompanha o visitante, recomendando-lhe disperso a seu espaço, todo cuidado, toda cautela para que não dê alguma cabeçada. Desta vez tínhamos sabido preentigir o tempo utilmente, compensando as horas perdidas em Havana. Nesse mesmo dia o Barroso fez-se de marcha para o país dos Yankees, para Nova York, a bela e maravilhosa cidade que o consenso universal alcunhou de Londres americana. E foi um dia a ilha de Cuba,